Olá pessoal, bem-vindo à Voz do Agro. Sou Tatiana Woods, zootecnista e analista de formação profissional do sistema FAENG Senar. E como vocês estão? Sentindo muito calor por aí? Eu acho que essa semana tá bem tenso, né? Esse calor por todo o estado. E isso gera bastante desconforto, né? Não só pra gente, mas pra todo mundo.
Vozes do Agro.
E hoje, para falar um pouquinho desse desconforto, dos impactos disso na produção animal, convidamos a Pérsia Rocha, que é zootecnista, mestre em produção animal e instrutora do sistema FAENG Senar, com grande atuação nos cursos de manejo racional e bem-estar animal para bovinos de leite e corte. Bem-vinda, Pérsia!
Olá, Tatiana! Tudo bem? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui e principalmente para a gente dar ênfase, né, nesse assunto que tanto em desconforto térmico humano e quando a gente pensa, né, no bem-estar dos nossos animais de produção. Acho que está sendo bastante relevante, né, esse tema, uma preocupação aí de todo pecuarista.
Verdade, Pérsia. Né? E como sabemos, né, como dito anteriormente, o estresse térmico ele traz grandes prejuízos à produção animal. Você poderia nos falar um pouco mais o que seriam esses prejuízos causados para os pecuaristas?
Bom, a gente percebe, né, que, por exemplo, quando a gente vai falar de bem-estar animal, a gente pode até começar ali a falar, por exemplo, dos 5 domínios, né? Então, tem ali nutrição, saúde, ambiente, comportamentos e estados mentais. Quando eu coloco essa questão do estresse térmico e eu coloco nessa tabelinha ali dos 5 domínios, eu posso te falar, Tati, que ele pode encaixar negativamente em todos esses domínios. Por quê? Um animal, por exemplo, que está sofrendo por falta de sombra, inicialmente a gente pensa, né, que essa falta de sombra é uma deficiência no ambiente desse animal. Então, prejudicaria esse domínio, que já seria um pouquinho, né, a condição de bem-estar dele já estaria um pouco empobrecida. Entretanto, se a gente for analisar passo a passo, nós percebemos que, por exemplo, não tem referência somente ao ambiente. O animal que ele está, por exemplo, em desconforto térmico, ele deixa de se alimentar bem, por quê? Ele deixa de, por exemplo, de pastejar, porque ele prefere estar buscando, por exemplo, regiões de maior conforto térmico para ele, regiões mais próximas a bebedouro, né? Então, às vezes, a gente está num sistema de instalação que o ambiente não está favorável, né? Não tem essa presença, por exemplo, de arborização, né? Então, está provocando maior estresse térmico nesses animais. Então, esses animais, eles vão mudar também o seu comportamento. Consequentemente, o estado mental desse animal também vai ser abalado. E também vai interferir na saúde. Se a gente reparar aí, eu falei de todos os domínios que foram afetados por uma deficiência que aparentemente estava só relacionada ao ambiente. Então, descaracterizou aquela condição de um bem-estar enriquecido, né? Então, por isso a gente precisa de ter essa consciência, né, que de repente uma falta de sombra, uma falta, né, de alguns artifícios que nós poderíamos estar utilizando, isso vai impactar negativamente, né, Tati? Porque um animal que ele não está bem, consequentemente, ele não vai conseguir produzir bem. Então, se a gente está pensando na produção bovina, seja ela de corte, seja ela de leite, né, nós já vamos já ter um impacto negativo na produção logo de cara, seja aí para o ganho de peso, né, seja aí na produção leiteira que é expressa dia após dia, né, às vezes 3 vezes ao dia na sua forma de lactação, independente do sistema de instalação, a gente já vê de cara esses prejuízos.
É verdade, são prejuízos que é causado momentaneamente, mas que ele percorre, né, durante o ciclo produtivo ali, que traz consequências tardias também, né?
Exatamente.
O PS, pensando nisso, tem alguma opção? O que, que o produtor ele pode fazer para amenizar esse estresse térmico para os animais dele? E que sejam soluções práticas de baixo custo, pensando que hoje tanto os produtores de leite quanto de corte estão passando por um momento delicado de mercado? Você tem, assim, algumas dicas para dar para os nossos produtores?
É, assim, a gente fica feliz de ver que esse cenário está mudando em relação a essa preocupação do bem-estar animal, né? Porque eu falo até, inclusive, como instrutora, no sentido assim, antes, quando as pessoas vinham fazer o curso, pensava que, por exemplo, né, em relação a estresse, seria condição de não bater em vaca, não usar choque, não usar ferrão. E a gente vê, né, que essa condição do manejo é apenas a pontinha do iceberg, né, que tem muita coisa escondida ali debaixo, né, que, por exemplo, que não são evidenciadas, né, essa parte, por exemplo, da ambiência, igual a gente está falando, né? Então, sim, isso também não deixa de ser maus tratos, né? Porque um animal submetido, né, essas más condições de instalações, por exemplo, isso vai refletir negativamente. Então, eu vejo que hoje em dia os produtores eles já estão preocupados mais, por exemplo, em colocar um pasto mais arborizado, né? Tanto sombreamento natural, quanto sombreamento artificial. Às vezes, na sala de ordenha, por exemplo, na sala de espera, muitas vezes era pleno sol, então a gente já está vendo instalações até simples, né, simplórias de sombrites, né, que é o tipo de instalação artificial, mas que já vai, né, minimizar esse impacto direto, né, dos raios solares, proporcionar um certo conforto ali, além de, por exemplo, outras estruturas um pouco mais tecnificadas, como o uso de ventiladores, de aspersores, nebulizadores, né? Então, assim, isso vai depender muito da disponibilidade de investimento desse produtor, mas eu falo que, assim, a título de adequação de instalações, muitas vezes eu já incentivei e já executei isso durante os cursos, né, de fazer esse tipo de adequação, né, de, por exemplo, assim, o que será que está de domínio negativo aqui que a gente poderia favorecer para melhorar, por exemplo, esse conforto térmico, que não fosse um alto investimento, porque nós sabemos que tem mudanças que, de repente, elas são de curto, de médio e a longo prazo, mas às vezes a gente fica pensando, ah, depois eu faço, mas enquanto isso seu animal está deixando de produzir, está passando por uma série, né, de intempéries, está tentando mostrar o seu resultado, e às vezes não consegue esse resultado otimizado. Às vezes a gente não vê logo de cara na perca da produção, mas a gente vai observando que aquela vaca já está repetindo o cio, e depois quando você vai começar a cruzar esses dados, você vai ver que tudo isso daí pode ser referência, né? Fazendo menção àquele desconforto que aquele animal passou. Então, por exemplo, assim, essas estratégias, mesmo simples, né, de criar essas áreas de sombra artificial, de criar esse uso, né, de ventiladores, de aspersores, né, tentar incentivar, né, esse plantios nas beiras dos currais, eu acho que isso, né, é a saída, né, Tati? Não, não tem como a gente fugir disso.
Sim, sim. E porque realmente, né, aquilo que você falou, vai virando, não reclama ali no momento, mas vira uma bola de neve, né? Aí na hora que você vai ver os índices zootécnicos ali, enfim, os índices produtivos estão todos, né, vamos falar assim, não estão tão bons como poderiam estar se o animal tivesse uma condição.
Exatamente. Legal. É até interessante, eu não sei se faz menção à sua primeira pergunta, porque, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre essa alteração fisiológica, né, que acontece com os animais. Porque, por exemplo, assim, às vezes dentro de uma propriedade, a gente não vai ter esses dados, né, tão tabulados, por exemplo, assim, como a gente tem numa cadeia de pesquisa. Mas a gente consegue mensurar várias coisas no dia a dia, que a gente vê que esses parâmetros fisiológicos estão totalmente desequilibrados por conta de algum tipo de desconforto. E hoje em dia, né, com o Brasil tá passando, né, nossa região, por exemplo, por essas altas temperaturas, né, que tem acometido vários estados, na verdade, né, então várias realidades de pecuaristas, sejam eles pequeno, médio ou grandes produtores, né, tem observado que, de repente, os animais estão né, passando por essa oscilação de produção, de produtividade, e que isso correlaciona, por exemplo, nesse esse desconforto térmico. Esse animal passou por um tipo de estresse, consequentemente, esse estresse tem essa resposta fisiológica com o aumento de cortisol. Esse aumento de cortisol vai preparar, né, esse corpo desse animal para alguns mecanismos de defesa, né? Então, a gente tem, junto com isso, aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, aumento, né, de temperatura retal. Então, são vários parâmetros, sejam eles qualitativos ou quantitativos, de mensuração, que a gente pode notar que esses dados, provavelmente, eles podem ser, inclusive, cruzados com dados do seu caderninho de controle zootécnico, né, de ver intervalo, aumento do intervalo entre partos, queda na produção de leite, né, um bezerro, às vezes, né, desmamado, mais leve, tudo por conta de estresse, independentemente da fase de criação, né? Então, assim, é um estresse que acomete todas as fases. Então, por conta disso, a real necessidade da gente estar realmente preocupado com isso, né? Então, assim, a gente tem chegado bastante reportagens de animais morrendo em confinamentos, animais, né, que realmente estão passando por essa fase crítica, justamente por, às vezes, o produtor pensar que talvez o animal seria tão resistente, e, na verdade, a gente sabe que não é.
O PS, em relação também à imunidade dos animais, esse estresse térmico, ele afeta a imunidade do rebanho?
Sim, Tati, né? Assim, quando a gente pensa, né, quando a gente avalia toda essa questão de comportamento dos animais, e a gente vê essa oscilação nesses parâmetros fisiológicos que eu acabei de apresentar, né, consequentemente, a gente vê que esse aumento, por exemplo, né, do estresse, aumento do cortisol, ele vai promover um reboliço, né, dentro do corpo do animal, e consequentemente ter uma baixa resposta imunológica também, né, que o sistema imunológico, ele também fica comprometido. E aí, como se diz, né, já começa a ir embora o boi com a corda, né, porque consequentemente o produtor começa a investir mais, né, a gente fala assim, até tentando tampar o sol com a peneira, né, que na verdade teria que ser outra estratégia aí, né, mas às vezes gastando com gastos excessivos com medicamentos, né, às vezes começa a investir em outras partes, né, tentando sanar essa deficiência que foi causada por estresse térmico, inclusive. E aí, na verdade, a gente não consegue essa resposta, né? Porque, na verdade, teria que ser um outro tipo de investimento. Durante pesquisas, né, apontadas, por exemplo, realizadas recentemente na Embrapa Cerrados, em Brasília, foi observado que as vacas leiteiras, quando comparadas em sistemas de pleno sol com sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, aqueles animais que ficaram a pleno sol, esses animais, eles pastejavam muito menos. Consequentemente, se esses animais, eles pastejavam menos, eles ruminavam muito menos. Se esse animal ruminava muito menos, ele produzia muito menos. E esses animais, que eles estavam em desconforto térmico, eles apresentaram, inclusive, respostas, né, negativas, não só em relação à produção, mas também quanto à fertilidade. Nós sabemos que, por exemplo, esse aumento do cortisol, ele aumenta e vai ser um fator, ele é um hormônio inibidor que vai inibir a ação de outros hormônios, por exemplo, o hormônio da progesterona e do estrógeno, que tem relação com a prenhez. Então, muitas vezes, Tati, quando a gente fala que um produtor realmente está tentando tampar o sol com a peneira, às vezes está, né, aumentando a quantidade de manejos reprodutivos dentro da sua propriedade, e às vezes a correlação não está interferindo justamente quanto a falhas de manejo reprodutivos, né, quanto a deficiências ali na taxa de serviço, mas sim em relação àqueles animais, porque, por exemplo, até a parte reprodutiva, né, dessas vacas que estão em estresse térmico, elas são alteradas, né, a gente sabe que até esse material genético, ele se encontra numa pior qualidade quando comparados aos animais que passam por um tipo de conforto. Então, não só são mudanças comportamentais, são mudanças fisiológicas também que o produtor ele precisa saber para não ficar tentando, né, realmente tampar o sol com a peneira, buscando outros investimentos que, na verdade, poderia ser suprido com maior áreas de sombra, né, de sombreamentos naturais, artificiais e todos os outros recursos que nós já comentamos aqui.
Nossa, ótimo, Pérsia. Foi, acho que foi bem esclarecedor realmente para o produtor, né? A importância, as consequências aí de um animal sofrendo estresse térmico, né? E aproveitando isso, Pérsia, é importante lembrar, né? Porque às vezes muita gente acha assim, ah, por exemplo assim, vou criar gado de corte, vou botar um gado Nelore aqui, um gado que não precisa de conforto, não precisa de sombra, que aguenta tudo. E realmente não é isso, né? Não é porque ele não morra por causa do sol, mas que ele também está sendo afetado. Então, às vezes, as pessoas têm essa falsa impressão de que isso é benéfico para o animal, né?
É verdade.
Independente de raça, de tudo, não, nunca é benéfico. Se não é benéfico para a gente, por que que vai ser para qualquer tipo de animal, né?
Por que que vai ser, né, Tati? É isso mesmo. Eu até falo assim que a gente tem mania de caracterizar o bovino como um animal muito rústico, né? A gente coloca assim um pouquinho mais de piedade quando esse animal é de leite, mas quando esse animal é de corte, realmente a gente fala assim, não, gado aguenta, né? A rusticidade aguenta, animal é assim mesmo, né? Então, assim, e na verdade a gente sabe que não é, né? Se a gente for reparar o animal a fundo, né? E às vezes comparar esse sistema imunológico até em relação com a gente, né? A gente vê quantas vezes o bovino mostra sua fragilidade. Eu falo, até brinco, né? Por exemplo, às vezes uma mulher que infelizmente passou por um caso de desnutrição, né? Que tem aí, né, uma péssima, às vezes, condição de hábito de vida, né? De deficiência nutricional, que eu quero dizer, acaba conseguindo ter uma fertilidade em dia. E o bovino, se ele estiver abaixinho ali fora da sua condição de score corporal, ele não consegue emprenhar, né? Então, a gente for comparar, assim, as espécies, né? Uma maneira grosseira, né? De fazer essa comparação. Mas eu quero dizer, assim, que a gente está sempre tendo o animal como muito rústico e, na verdade, ele é muito frágil, né? Se não tiver tudo muito certinho ali, ele não consegue expressar seus resultados. Mas bora lá. Em relação a essa rusticidade, né, dos bovinos, que muitas vezes é caracterizada, né, principalmente em relação aos animais de corte, é muito interessante trazer uma menção referente ao ano passado. Não só no Brasil, nos Estados Unidos, né, teve nessa mesma época, faz aproximadamente um ano que isso aconteceu. Havia um confinamento que morreram quase 10 mil touros. Esses 10 mil touros, eles morreram por conta que na condição climática estava período diurno de aproximadamente 50 graus, período noturno a gente tinha um resfriamento, entretanto, né, como são animais homeotérmicos que guardam essa carga de temperatura, o corpo sempre ficava guardando essa carguinha de calor, então não era suficientemente para ter essa condição de conforto térmico. Lembrando que esses animais, eles não eram de raças adaptadas, mas por essa falha humana da gente sempre pensar que bovino aguenta, nenhum artifício foi adotado. E o que aconteceu, Tati, naquela condição? É necessário a gente lembrar que a própria dieta do confinamento, né, que é um objetivo de engorda, ela já é uma dieta mais calórica, né, mais energética, né, nessa fase final. Então, para o próprio metabolismo dessa dieta, já é uma forma de gerar calor, né? Então, além de ter o calor de fator externo de temperatura, a gente ainda tinha um calor por conta de metabolismo, né? Então, já havia outro tipo de produção de calor. Todas as tentativas que esses bois tinham para poder amenizar o calor, essas tentativas elas eram frustradas. Por quê? Esse boi ele ia buscar por algum tipo de sombreamento natural no confinamento, na baia de confinamento, não tinha. Ele ia buscar por sombra artificial não tinha. Esse boi, ele tentava deitar no chão para tentar fazer uma troca térmica, o chão estava quente. Então, assim, todas as tentativas que esse boi fazia, acho que por último, ele deve ter tentado se esconder atrás da cerca ali, né, do morãozinho da cerca, para ver se promovia algum tipo de sombra, que não é suficiente para amenizar o desconforto térmico de um boi de 800 quilos, né? Então, assim, todas essas tentativas foram frustradas e realmente esses animais entraram em colapso e vieram a óbito. Né? Então, se multiplica, né, esse valor, né, dessa perca por esses tantos animais que tinham ali. Então, assim, isso é só um alerta que aconteceu, mas não é falar assim, ah, isso aconteceu lá, né? Isso já aconteceu algumas vezes aqui no Brasil e a gente precisa realmente, por exemplo, de ter esse conhecimento de amenizar essa rusticidade que a gente fala que os animais de corte teriam, para isso não ficar acontecendo com frequência. Em confinamentos, eu falo, por exemplo, até o sistema de aspersão acaba favorecendo, inclusive, a diminuição de problemas de pneumonia também, né? Por conta que também ajuda a diminuir ali aquele tanto de poeira, né? Então, assim, às vezes a gente vai fazer alguma coisa para beneficiar a temperatura, mas também beneficia outros fatores que motivam, né, esses animais a tá indo comer, a ter a saúde em dia, né? Então, assim, são vários fatores. E quando a gente fala, Tati, deixa eu só pegar esse gancho, que eu acho muito importante, quando a gente fala nesse desconforto térmico, hoje a gente está colocando em pauta o calor, mas já teve problemas da gente colocar em pauta o frio, por exemplo, ou a época das águas, quando a gente fala nessa rusticidade dos touros, qual que é o objetivo do confinamento? O objetivo do confinamento é eu conseguir ali um ganho, né, de peso num tempo mais rápido possível. Então, consequentemente, se a gente for pensar naqueles 5 domínios que eu falei no começo da nossa conversa, a gente vai falar que a nutrição tá top, mas numa condição de chuva, por exemplo, alto, que vai promover um alto teor de lama ali na baia de confinamento, a gente sabe que, por exemplo, aquela lama é difícil do confinamento, às vezes está fazendo a rotatividade de baias, mas o que acontece? Essa lama, inicialmente a gente pensa, nossa, caramba, prejudicou o ambiente, mas o que vem depois? Prejudicou o ambiente, mas espera aí, como que está a saúde desses animais? Já começam a manifestar problemas de casco. Ah, e como que está a nutrição desse animal? Confinamento, não falta comida. Ué, mas espera aí, esse touro, para ele poder andar no meio dessa lama, é muito difícil dele chegar lá naquele coxo. Então, muitas vezes, ele deixa de percorrer até o coxo por conta da dificuldade de se movimentar na lama. Então, a nutrição também foi um fator que foi interferido, comportamento, esses touros, será que eles estão expressando seu comportamento natural? Não, o comportamento do touro muitas vezes, né, é de dominância, de brincar um com o outro, o touro fica atolado na lama, consequentemente prejudica os estados mentais. Então a gente pensa que, por exemplo, nossa, um grande confinamento não passa por estresse, passa, né, passa por estresse térmico, independente se é do aumento ou da baixa de temperatura. Por isso a necessidade de ter produtores e funcionários cada vez mais engajados com essa responsabilidade de bem-estar animal, porque isso é um emaranhado que prejudica muito a produção e a produtividade, a resposta no bolso do produtor e no dia a dia.
Ah, é ótimo, Pérsia, muito bom. Muito boa explicação. Pérsia, foi um prazer enorme estar com você aqui no Voz do Agro. Foi excelente, né, as suas explicações e exemplificações, que eu acho que é muito importante isso, né? Porque são realidades que acontecem em qualquer lugar do mundo, e independente de ser Brasil ou outros países, né, como você mesmo disse. E que produtores que fiquem alerta, né, realmente para amenizar as consequências, né, desse calor. E amenizar também a questão do estresse térmico para os animais. Então, muito obrigada pela sua participação, Pérsia.
Eu agradeço mais uma vez, né, tanto pelo convite, quanto por esse assunto que eu gosto tanto. E eu acho que é isso, né, a gente vai fazer esse trabalho de conscientização, porque eu falo, né, a gente proporcionar melhores condições de bem-estar aos animais é a gente proporcionar melhores condições de vida para aqueles que dão a vida para nos fazer viver. Então, eu acho muito importante. Obrigada mais uma vez por estar aqui.
E a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência. E não deixe de seguir e acessar o Voz do Agro nas principais plataformas de áudio, como Deezer, Spotify, Google Podcast. E se gostou, compartilhe. E você, produtor, caso queira saber mais sobre cursos da área de bem-estar e manejo animal, procure os sindicatos, né, que atendam o seu município ou os nossos escritórios regionais. E abraço, pessoal. Até mais.